E voltamos com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria em muitos capões. No início do programa eu falava a respeito do frio. Esta última semana veio frio, estamos vivendo o inverno. Isso é muito bom para muitas culturas da nossa região, entre elas a maçã, falamos da uva também. E eu disse que talvez o Jefferson pudesse nos responder acerca disso. Até que momento o frio é benéfico para as culturas? Até que momento isto é bom? Seja bem-vindo, boa tarde, Jefferson, técnico agrícola do STR de Vacaria e muitos capões.
Boa tarde, Bonizzo, boa tarde, Prof. Ines, boa tarde a todos os nossos ouvintes. O frio na nossa região, Bonizzo, ele é preciso, né? Nossa região ela é uma forte produtora, uma grande produtora de frutas, né? Principalmente maçã, e a maçã ela exige bastante, né? Bastante horas de frio. Eu não vejo problema ainda na questão do frio para a nossa região, porque a gente já passou por invernos bem rigorosos, né? Então eu acredito que esse frio ele é preciso, ele vindo na hora certa ele é bom. O pior do frio é quando ele vem fora de tempo, agosto, setembro, onde já tem brotações, as plantas já saem do estágio de dormência e saem para a brotação, aí a gente vai ter problema. Tivemos o ano passado, 2, 3 anos atrás, problemas de geada tardias. Isso sim, isso é bem problemático. Mas o frio, ele sendo intenso e dentro desse limite de inverno, ele é benéfico para todas as culturas. O que mais sofre um pouco é quem trabalha com pecuária, porque nós viemos de um ano de bastante estiagem, né? E aí as pastagens já estavam degradadas, fracas, e quem plantou teve problema no plantio com a estiagem, e agora com excesso de frio e de geadas pode acabar com as temperaturas muito baixas, né, sensação muito negativas, pode acabar que acaba matando algumas pastagens de aveia. Mas fora isso, para a fruticultura o frio é muito bom.
A questão do tempo de frio, de exposição para ficar chegar lá na ponta, depois lá no período certo da colheita, ter uma fruta de qualidade.
Não só uma fruta de qualidade, Bonizzo, como a questão de doenças. Quando você tem um inverno severo, vários esporos, várias doenças que estão no solo ou na planta, com as baixas temperaturas, eles não conseguem se desenvolver. Então, não só por uma fruta de qualidade, como é o que a gente busca com o frio, mas também para evitar problemas de doenças, de problemas fitossanitários, qualquer tipo de problema fitossanitário das culturas.
Quanto tempo de hora frio? Ideal.
700, 800 horas já é considerada bom, mas eu acredito que esse ano eu tive vendo algumas informações aí de isso, mês de maio já foi considerado recorde de temperatura baixa no estado nos últimos anos. Então já tivemos maio frio, junho frio, eu acredito que mais algum, não muito tempo aí a gente já vai ter conseguido atingir. Eu não tenho exatamente quantas horas a gente já tem, mas a gente já está bem adiantado nesse quesito de horas frio.
Que bênção, então quer dizer que se projeta uma excelente safra em relação à qualidade da fruta agora para final 2021-22.
Acredito que sim, pela questão do frio sim, nós já tivemos uma safra considerada boa, bem boa na verdade, de maçã, de uva, a fruticultura foi muito bem esse ano, e eu acredito que essa próxima safra também possa ser uma safra bem boa, porque a gente está tendo a questão climática bem, bem interessante até o momento.
E quando a gente fala de safra excelente, envolve vários segmentos, inclusive questão financeira, que o governo já está disponibilizando alguma coisa para o Plano Safra, né?
Isso, o Plano Safra ele foi lançado essa semana. As verbas ainda, acredito que por enquanto ainda não estão liberadas, mas a partir da semana que vem já vai ter alguma coisa de projetos que possam ser encaminhados. Lembrando a todos os associados que estiverem em dia com o sindicato que forem fazer projetos nas agências financeiras, nos bancos, podem procurar o sindicato, a gente faz por aqui sem custo nenhum. Quem não é associado e quiser fazer com o sindicato, paga 1%. Mas quem não é associado, paga 1%. E quem é sócio, não tem custo nenhum, é custo zero. Então, o Plano Safra ele foi lançado essa semana, Bonizzo. Eu vou falar um pouquinho também do seguro. O seguro agrícola que o governo lançou com subsídio de 1 bilhão. Então, a intenção é que mais propriedades façam o seguro. O governo subsidia uma parte disso, tanto para uva como para maçã, como para todas as culturas que fazem seguro, né? Então, tem R$1 bilhão para o seguro agrícola, que é o seguro de grãos, o seguro das culturas que o pessoal trabalha. O nosso público que a gente trabalha, Bonese, ele é o pronafiano, é quem tem Pronaf. É o agricultor, aquele que vai na Emater, ele tem menos de 4 módulos, ele faz a DAP, que é a Declaração de Aptidão ao Pronaf. E aí, esse ano aumentou o limite. Para você conseguir ser pronafiano, você tinha que ter uma renda de até 415 mil. Hoje você pode ter até 500 mil. Se você tiver a renda a menos de 500 mil, você consegue ser pronafiano. E aí você consegue fazer o Pronaf da agricultura familiar. Para investimentos, o Pronaf subiu de 165 para 200 mil, então cada agricultor pode tirar até 200 mil para investimento, tá? O crédito dele aumentou para 400 mil. A taxa de juros, Bonês, ela teve uma alteração. Quem conseguia taxas de juros menores no Pronaf, eu estou falando Pronaf, que era de 2,75% subiu para 3%, e quem tinha taxas de juros a 4% subiu para 4,5%. Isso não é bom, porque a taxa de juros aumenta, mas também o limite aumentou. Então, por um lado foi ruim, mas por outro lado foi bom. Uma coisa que eu achei bem interessante foi a questão da habitação rural. Na safra passada foi lançada essa questão da habitação rural, para que ela serve, Bonese. O agricultor familiar, ele pode fazer tanto a reforma como a construção de uma casa financiada pelos bancos, tá? Enquadrado no Pronaf. Então você podia tirar até 50 mil nas safras passadas, esse ano você pode tirar até 60. Esse tipo de projeto a gente faz também no sindicato. Nossos associados que quiserem fazer reforma ou construções de casas nas propriedades, a gente pode fazer por aqui, todos eles enquadrados dentro do Pronaf com a taxa de juros bem, bem baixa.
Muito bem, essas então as informações a respeito do Pronaf. Todas as pessoas, vamos ressaltar isso, que desejem encaminhar, pode conversar contigo, tu faz aqui o projeto. Importante, quem é associado, olha só as vantagens que o associado tem. Uma delas é essa, quando chega nesse momento que precisa fazer o plano safra, não tem custo algum. Ou se você não é associado e quer fazer, você vai ter um custo de 1%. O que significa esse 1%? Para a gente ter uma ideia para os nossos ouvintes que desejem ser associado, mas ainda não tomou coragem de vir aqui ou resolveu não ter aquela decisão definitiva. Quem sabe agora possa fazer isso, Jefferson?
Sim, Bonese. E nas agências que a gente trabalha, a gente elabora projetos Sicredi e Banco do Brasil, tá? Principalmente no Sicredi a gente tem uma relação muito boa com o pessoal da carteira agrícola, mas com o Banco do Brasil também. Tivemos mais dificuldades no começo, mas agora está melhorando. O que a gente fala para o pessoal? Você tem os cadastros todos em dia, a gente elabora tudo aqui pelo sindicato. Simplesmente o associado nosso, ele simplesmente vai na agência só para assinar o contrato. A gente faz tudo por aqui, ele não tem custo de elaboração de projeto, ele não tem custo de RT, ele não tem custo de nada. Simplesmente ele traz o orçamento, ele tem toda a documentação dele em dia, com a agência também. A agência libera o pedido do projeto, a gente faz tudo por aqui sem custo nenhum. Nem mesmo a RT que ela é gerada, o produtor não paga, o sindicato custeia.
Ou seja, quando a gente pensa assim, isso é uma economia que pagaria... E sobra dinheiro, penso eu, na mensalidade do associado, ou não?
Com certeza. Se você faz um projeto de R$100 mil para você custear teu pomar de maçã, se você for pagar 1%, que é a taxa mínima que a gente cobra aqui, mas a gente pode cobrar até 2%, que é o limite, até 2% a gente pode cobrar. E se você der uma assistência para esse produtor, você poderia cobrar até 5% ou 6%. Então você pensa, se você fizer R$100 mil, são R$1.000. Que é a taxa que é cobrada, no mínimo. Então, R$1.000 é para você pagar quantos anos do sindicato? Então, são pequenas atitudes, pequenas situações que fazem com que, às vezes, o pessoal não valorize o sindicato, mas se você for sócio, você tem um benefício que parece pequeno, mas ele não é pequeno, porque você tirar R$1.000 do bolso hoje na situação que está, é um valor bem considerável, né?
Imagina só a economia que a pessoa faz só no projeto. É maravilhoso, Jefferson. Escuta, o carro-chefe do, no teu segmento aqui, do teu departamento, continua sendo ainda a questão da análise de solo? Porque eu lembro que um tempo atrás era esse o principal, o pessoal vinha aqui e solicitava esse serviço. Continua sendo?
Continuamos fazendo bastante. Esse ano, Bonese, eu tenho saído muito pouco a campo, porque a gente está vivendo essa questão da pandemia e a gente também tem que respeitar algumas situações. Mas sempre que o pessoal nos solicita, a gente vai, a gente coleta, ou o pessoal traz a análise, a gente encaminha. Porque eu sempre vejo assim, para você fazer qualquer tipo de receituário, não é só na agricultura, é em tudo, você tem que ter um diagnóstico. E para você ter um diagnóstico, você tem que saber o que está acontecendo. É como se fosse um corpo humano, um exame. Você tem que saber o que tem naquela área, naquela cultura, para você saber o que você pode recomendar. Porque às vezes uma análise de solo ela custa R$ 45, R$ 55 reais, e você vai estar economizando 200, 300, 500 até R$ 1.000 reais, e você vai estar colocando uma adubação ou alguma coisa que não tem necessidade.
Vai direto ao ponto, né?
Isso, então a análise de solo sempre é interessante, porque ela não que o técnico vá acertar tudo, mas ela serve de parâmetro. Você vai ter um parâmetro para você trabalhar dentro dessa cultura, dessa situação de cada propriedade. Porque a agricultura, ela você pegar uma cultura, por exemplo, como a uva, você vai dizer, mas a uva tudo é igual. Não, a variedade pode ser a mesma, o município pode ser o mesmo, mas cada situação, cada parreira, cada quadra, cada propriedade é uma situação diferente.
Por isso que sai o sabor diferente, daí o pessoal vai fazer o suco de uva, até mesmo o vinho, e dizem de variar tal, de região tal, porque o sabor é diferente.
Sim, a nossa região aqui, por Monte Alegre mesmo, se você pegar a região de Monte Alegre, cada localidade ela é diferente, ela tem...
sai o sabor diferente.
Isso, ela é diferente. A região de Vacaria aqui, que produz uva, também é diferente da região de Monte Alegre. Cada caso é um caso, por isso que cada um tem que ser estudado de uma forma diferente. Você não pode pegar um parâmetro de uma região para se basear para uma cultura.
Para encerrar, então, contato contigo, as pessoas buscar o serviço tanto do Plano Safra, também outros serviços que estão disponíveis aqui.
A questão do Plano Safra, o pessoal pode ir nas agências onde tem a conta que faz os custeios, os investimentos, faz o pedido do projeto e encaminha para cá, que a gente faz sem custo nenhum. E questão de visitas, o pessoal pode entrar em contato com o sindicato, entrar em contato com o meu número, quase todos têm o meu número, que acredito que agora que essa safra também já começa a diminuir a questão do Covid, e a gente vai estar visitando mais as propriedades. Mas sempre que o pessoal quiser a nossa visita, é só entrar em contato com o sindicato que a gente vai estar encaminhando.
Muito bem. Obrigado, Jefferson Vanzetto. É Vanzetto, Bisotto Vanzetto, né?
Não, Vanzetto.
Só Vanzetto.
Vanzetto de Carvalho.
Vanzetto de Carvalho. É cria também lá da Fátima, não? Cria da Nossa Senhora, da comunidade Nossa Senhora de Fátima, Capela da Estrela. Prof, para a gente encerrar, os avisos, por favor.
Os avisos, Bonese, a doutora Carla Parnassol, esse mês de junho, ela não veio fazer visita devido a essa pandemia, para não dar muita aglomeração. Mas agora, no mês de julho, no dia 9, ela vai vir, às 10 horas da manhã, ela vai voltar a atender novamente no sindicato. E então o pessoal pode ligar para a Sônia ali, que a Sônia agenda, né, aqueles que já estavam se tratando com ela. Ela vai voltar a trabalhar novamente agora em mês de julho. E a quiropraxista vai vir o dia 13/7, às 13 horas também. Então, quem interessar também de consultar com a quiropraxista, também liga para a Sônia e agenda.
Muito bem. Era isso, então. Mais um último recado, Jefferson.
Bonese, mudas de parreira. Quem encomendou mudas de parreira com nós vamos estar indo buscar em Farroupilha o dia 17, dia 17 de julho. Eu vou estar entrando em contato com o pessoal, mas quem estiver nos ouvindo, que já quiser ir se programando, dia 17 nós vamos estar indo. O pessoal de Vacaria pega aqui no sindicato, é um sábado, a 1h, tá? Pega aqui no sindicato, e o pessoal de Monte Alegre pega em Monte Alegre, daí que a gente vai estar combinando bem os lugares lá.
Abordou?
Bordou.
Tá certo. Dado o recado, então. Programa agora só sábado que vem. Deu pros coco, acabou o que era doce. O seu tchau, o seu até breve, professor.
Um abraço a todos, uma boa tarde e mais uma vez, cuidem-se.
Muito bem.
Um abraço a todos.
Boa tarde.